A Lista dos Maus.
Olá, gente ouvinte. Você acabou de se conectar à Lista dos Maus, tribunal podcastal que usa das nossas vozes para trazer o julgamento do povo ao plano da realidade, sem deixar ninguém de fora, seja histórico, ficcional ou irreal. Isso traz a emoção dos tribunais à esfera da história contemporânea oral, que se faz existente enquanto falamos e gravamos ela. Meu nome é Danton Brasil e eu trago aqui o venerável juiz Ícaro Zalesus, proveniente da jornalística imparcial, ou seja, mitológica, para definir de uma vez por todas como funcionará este breguê.
Olá, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver ouvindo a gente em qualquer um desses horários, que são os únicos que tem para ouvir. O meu nome é Ícaro Ferreira. Bem, a minha idade eu só revelo. Como ele adiantou, eu sou jornalista. Das 8 às 18, e em tempo integral eu sou jornalista. Tecnicamente dá na mesma coisa. Fui um dos participantes da Lista dos Maus original, antes dela se tornar um podcast. E o meu papel aqui ele vai ser de julgar. E eu gosto de fazer isso, inclusive. Os meus coleguinhas de gravação. E mais importante de tudo, julgar você da lista dos maus. Porque sim, a voz do povo é a voz de Deus. E eu vou passar a bola agora para o meu outro coleguinha que vocês já conhecem, que é Douglas, ou Danglos, como muita gente
Pois é.
também o conhece.
Exato, Danglos é só para as pessoas acima do Trópico de Capricórnio, né? Só para esse pessoal que conhece por Danglos. Agora, pois é, isso aí, né? Tô aqui desde o primeiro, da primeira edição que a gente tava. Vocês já me conhecem. Tô aqui para defender um homem que merece ser defendido, viu? Muito injustiçado, muito injustiçado. Homem do bem, homem que fez muito, homem que
Cuidado com isso.
impediu você de falar. Homem que tá impedindo você de falar alemão. Homem que serviu o país dele.
Perfeito. Antes de tudo, caro auscultador de vozes alheias, teremos inicialmente os recadinhos, depois um panorama de importância mundial, onde abordaremos brevemente coisas e pessoas que apareceram no ano de nascimento do réu. Onde abordaremos brevemente coisas e pessoas que aparecerão no ano de nascimento do réu. Faremos sua biografia num vapt-vupt, ou num papum, como diz a mídia pernambucana impressa, e partiremos para os argumentos do advogado, com resposta, argumentos do promotor, com resposta, considerações finais, com 5 minutos para cada, e o veredito do magnificente juiz da vez. O juiz é quem dará a cronometragem, interrompendo quando quiser. Antes, eu gostaria de anunciar que a lista dos maus está disponível em Google Drive, pedindo o link para nós, caso você não use nenhuma das plataformas distribuidoras de podcast. Está disponível no Anchor, no Google Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Overcast, no Pocket Casts. E se você tem iOS, você não está de fora, amiguinho. Está disponível no Radio Public e em breve colocaremos no iTunes. Antes de começarmos, nosso querido pagode, nosso samba, eu gostaria de informar que o resultado da votação do julgamento de Gandhi, que foi deixado aberto ao júri, resultou numa condenação total desse homem, desse ser injustiçado. Então, ele está adicionado ao primeiro lugar, primeiro ser da lista dos maus eterna da humanidade. Então, no fim de cada programa, nós narraremos para vocês a atualização da lista dos maus, que conta com um nome, e tendo sorte, assim, eu garanto que terá dois nomes no fim deste episódio, né?
Lamentável isso aí. Um homem bom daquele.
Então, querido membro da plateia, se você minha voz ecoar, porque estamos todos neste tribunal virtual que é a internet. O ano é 1874, é a era da Rainha Vitória. Logo, é uma época onde não há derrota no Império Britânico, né? Então, em fevereiro em 23 de fevereiro, Walter Crompton Wingfield, patenteia um joguinho novo que ele coloca o nome de Freestyle, ou que hoje é chamado de tênis. O tênis de gramado normal.
Sabe quem era um ávido jogador de tênis?
Quem?
Federer.
Não, Czar Nicolau II.
Guga.
Pouca gente sabe disso. Ele jogava tênis e tinha uma tatuagem de dragão que ele fez no Japão.
Aí sim. Ele era basicamente um hipster.
Exato. Com aquela barba, né? Com bigode pra cima, assim.
Sim. O primeiro clube de futebol do continente europeu, né, fora das Ilhas Britânicas, é fundado. Chamado de Dresden English Football Club.
Pois é. Aí é com o Ícaro, eu não entendo nada de futebol. Só sei isso também. Que os ingleses, especialmente os ferroviários, né, faziam clubes de futebol nos países que...
Em 20 de maio, Levi Strauss e Jacob Davis recebem a patente americana para o jeans azul. Nesse mesmo dia, também está acreditado a construção da primeira máquina de escrever, por The Scholes and the Glidden, com um padrão cilíndrico que hoje é chamado de QWERTY. QWERTY, querido ouvinte, são as primeiras letras do seu teclado. Se você está vendo um teclado virtual na sua frente ou de notebook, as primeiras letras é Q, W, E, R, T, I, T, Y. É um teclado feito para quem escreve com a mão direita. É, exatamente.
Meu Deus, eu...
Ele...
Você não sabia.
Não, eu não sabia. Eu vim aprendendo, não é?
Olha assim.
De fato, eu parei aqui para olhar para as teclas do notebook. E elas
20 palmas. Anos. Nessa indústria vital, e você só percebeu isso agora.
É, exatamente.
É muito bom.
Sigamos.
Também temos a patente da primeira lâmpada incandescente por Matthew Evans e Henry Woodward. Temos, em 31 de julho, Patrick Francis Healy, o primeiro homem negro a receber um PhD. Ele é inaugurado como presidente da Universidade de Georgetown, que é a universidade católica mais velha dos Estados Unidos, e ele é a primeira pessoa negra a se tornar a cabeça de uma universidade que é predominantemente branca. Isso é um marco,
é bom.
Né, nessa história. Justamente muito bom. Pois é. E poucas curiosidades mais rápidas para você, ouvinte com pressa. A primeira sintetização do DDT, que era um composto feito para acabar com pragas. Né? A detetização do bom portuguesão vem disso, exatamente. Também temos a fundação da empresa Schindler, que cria elevadores, escadas rolantes, essas coisas assim.
Com certeza.
Eu não sei exatamente
você já...
o que eles construíram.
Com certeza você já andou, você querido e da ouvinte, já andou essa marca aqui no Brasil.
Não sei o que eles faziam exatamente em 1874, mas a fundação da empresa está...
Assim como a ThyssenKrupp, ela deve ser provavelmente siderúrgica, né? Trabalhava com aço. Provavelmente.
Sim, sim. Nascimentos importantes, queridos colegas de bancada. Temos Harry Houdini, um Eita. Mágico húngaro, também nasceu neste mesmo ano. Chaim Weizmann, o primeiro presidente da história de Israel. E Paul Wagner. É um ator alemão, diretor de filmes e escritor também. Ele também é um pioneiro do impressionismo alemão. E claro...
Não. Pois não.
Que é o nosso papel. Diga, querido.
Guglielmo Marconi, o nosso inventor italiano, que é creditado, né, como o inventor do rádio.
Também nasce Winston Churchill, o nosso réu.
É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui, né?
Está aqui sentado ao nosso lado, né? Parecendo muito com Alfred Hitchcock. Bastante até.
Ou um bebê super crescido.
Exatamente. E chamam ele de Babyface, né? O que eu acho um xingamento atemporal. Se alguém me chamar de Babyface na época dos Neanderthals, ainda é um xingamento muito forte. Então, por favor, amigo advogado de defesa, passa seu nome, passa seu ganha-pão. Conte, quem é Churchill?
Muito bem, quem é que vai começar?
Então, eu tô aqui para defender esse meu cliente, que é provavelmente um dos homens mais fantásticos da era que ele nasceu.
Atenção! As opiniões expressas pelos debatedores não necessariamente representam as opiniões pessoais deles ou da lista dos maus. Olá, Douglas, você começou, foi?
Eu já comecei. Eu comecei desde o dia que esse cara nasceu. Eu comecei antes de eu nascer, na verdade, porque esse cara... Sir Winston Spencer Churchill, ele tem que ser defendido. Porque ele é um cara que, se você não fala alemão hoje, feito disso, você é por causa desse cara. Sir Winston Leonard Spencer Churchill, nascido em berço de ouro, da alta nobreza britânica, cheio de influências, tanto pelo lado do pai, que é uma família de nobres ingleses, tanto pelo lado da mãe, que era uma socialite americana, filha de magnatas da indústria, sempre foi uma pessoa cheia de influências. Sempre foi. Influências na nobreza, influências na indústria. Porém, a gente não pode tomar ele como um cara snob, como um riquinho qualquer. Ele, apesar de ser rico, era visto que ele era rico para padrões de pessoas normais, mas normal para padrões dos ricos, né? A família dele sempre foi politicamente engajada. O avô dele chegou a ser vice-rei da Irlanda, e toda a família dele paterna sempre teve influência na política, e isso influenciou bastante tudo, como ele se projetaria no futuro, né? Apesar de tudo que a gente conhece dele hoje em dia, dessa desenvoltura política dele, ele não era um bom estudante, na verdade, né? Ele quase não entrou na escola. E quando tentou mais tarde entrar no exército, que foi a maneira que ele tentou encontrar de servir o país dele, que é isso é importante, isso era um cara que queria servir o país dele. Ele quase, na verdade não, ele falhou duas vezes para entrar na academia. A mesma vez que ele quase não conseguiu entrar na escola lá, quase não entrou na academia militar, mas ele conseguiu. Entrou como cadete de cavalaria. E ele percebeu que ele tinha que ser um político. Tava no sangue dele. Era a vocação dele, como diria o Weber, né? Era Politik als Beruf, política como vocação, né? Ele precisava estar onde o Império Britânico estava. Ele precisava ir para cada rincão do Império. Ele tinha que estar lá na Índia, ele tinha que estar na América, ele tinha que estar onde fosse que o Império Britânico estivesse, para saber servir o Império Britânico. E ele usou a influência da mãe para ir para a Guerra de Independência de Cuba. E lá ele lutou. E não só lá, ele lutou na Índia também. E é justamente nessas guerras que ele participou desde jovem. Isso ele tinha nem 25 anos ainda. Ele vira primeiro-ministro com 25 anos. Pra ter uma ideia, com a idade que a gente tá. Olha só, o que a gente tá fazendo, hein?
Eu não
tenho. Nessas guerras. Você tem mais.
Eu protesto, meritíssimo.
Aceito, mas antes eu queria dizer que a minha idade não é essa. A minha idade, vocês só vão conferir no Tinder.
Ok.
Olha aí, a oportunidade aí de você fazer um Netflix com um juiz da. Eu gostaria de dizer, no meu pequeno protesto aceito, que o nosso querido advogado de defesa falou alemão ao citar Weber, e ele disse que é graças a Winston Churchill que a gente não fala alemão. Nós que somos erro capital.
Ok, às vezes a pessoa entra em pequenas contradições que nada tiram o mérito de Winston Churchill, ok?
Era só isso, meu jogo. Pode continuar.
Por essa, fui pego de surpresa, com as calças baixas. Mas então, né? Quando ele tava na Índia, ele começou a estudar, né? Começou a estudar, fez um self-study, né? Como o povo falou. Ele era autodidata, começou a ler Platão, filósofos ocidentais de todo tipo, para se preparar. Ele foi forjado na guerra, forjado nos estudos, para igual ao MBL, né? Forjado na guerra. E nessas batalhas que ele participou, tanto em Cuba, tanto na Índia, tanto
lá
no Egito,
Cuba.
Ele de fato foi para Cuba. Ele se mostrou como o cara apto que ele ia se tornar, como o cara bondoso que ele ia se tornar. ele sempre foi um crítico ferrenho do general Kitchen, que na campanha dele, quando ele estava lutando contra os rebeldes de Muhammad Ahmad, né, no norte da Índia, ele foi crítico da maneira que o general estava tratando as tropas. Ele, quando estava na Guerra Boer, alguns anos depois, porque ele percebeu que a Segunda Guerra Boer ia eclodir, foi também crítico da maneira que os britânicos estavam tratando os soldados boeres. Ele sempre se mostrou um cara muito apto ao diálogo, muito apto a entender o outro lado. Ele, em uma das campanhas militares, deu pele do próprio peito dele para fazer um enxerto em um soldado que estava ferido. Tem coisa mais altruísta do que isso? Não tem. E protesto. Esse herói de guerra...
É, ataque okay, você aceita. Okay.
O ataque aceita tudo. Qualquer maneira de interromper essa balela, eu tô aceitando.
Douglas,
por favor.
Ele é um anjo.
Assim como os anjos de Deus, eles são criaturas de paz e amor, mas os anjos de Deus também destruíram Sodoma e Gomorra. Lembre-se disso. Sim, ele é um anjo. Ele tem cabelinhos enrolados, olhos por todo o corpo.
Rosto de bebê.
Rosto de bebê, perfeito.
Ele também mija no rio, né? Feito um querubim. A imagem dele mija no rio Sena.
Fantástico, isso eu não tinha visto.
Ficou muito famoso que isso criou uma moda entre os soldados mijarem no rio toda vez que chegassem por causa dele também. Enfim,
fantástico.
Senhores, ordem no tribunal, por favor. O tempo tá passando.
Ok. E essas guerras todas que ele participou, essas batalhas todas que ele participou, defendendo o Império, né? E muitas vezes como correspondente de guerra. Ele era do... De Vossa Alteza compartilhava a profissão com ele, né? Ele era um jornalista, não deixava de ser. Tava lá, ó, escrevendo, falando sobre o que estava acontecendo na guerra. E ele ganhou prestígio. Oi.
Ele era uma foquinha.
Ah, sim. E ele voltou pra casa com prestígio. Prestígio a ponto dele conseguir se tornar eleito o primeiro... Desculpa, o primeiro-ministro mais jovem em 40 anos. Foi eleito como primeiro-ministro conservador. E lá que ele mostrou, como primeiro-ministro, o brilhantismo dele e as obrigações humanitárias que ele tinha. Só pra ter uma ideia do que é que ele fez. Ele já começou dizendo, ó, para de fundar, de botar dinheiro no exército e botar na marinha. Porque é a marinha que vai dar resultado. Ele percebeu isso. Percebeu que é a marinha que ia permitir que o Império Britânico pudesse projetar o poder deles no globo. Que pudesse garantir os interesses do Império Britânico. Ele chegou já e falou, ó, aqueles trabalhos forçados de imigrantes chineses que estão tendo na África do Sul, pode parar com isso. Ele chegou já acabando. Estava tendo uma série de contratos abusivos na África do Sul de imigrantes chineses que ele já caiu em cima. Acabou com isso. De uma vez por todas. Ele permitiu que os sindicatos voltassem a operar a ponto de ser chamado de um radical do tipo mais vermelho pelos seus pares conservadores.
Comunista!
Ou seja, a gente pode ver... Comunista! Tipo, onde já pensou, né? Em 2020, que Winston Churchill é chamado uma figura conservadora, né? Pelos setores da direita, sendo chamado de comunista pelos pares conservadores dele. E isso fez com que ele, né, mudasse de lado. Ele atravessasse o salão, que é um termo que é usado quando você passa de um lado para o outro. Você sai do partido conservador para o partido liberal ou trabalhista, né? Passa, troca de lado, né? E... Por que ele fez isso? Porque ele não estava a par com os amigos conservadores dele. Ele teve que ir para o Partido Liberal. Outra coisa que ele teve, que eu esqueci de mencionar, é que ele percebeu o movimento antissemita, né, dos pares conservadores dele e vetou uma série de leis que impediam a imigração de judeus para o Império Britânico. Já sacando qual era dos caras, sabe? Quando ele virou primeiro-ministro liberal, de 1904 até 1908... Ele, de fato, ele já tinha caído em cima do trabalho forçado chinês, agora ele acabou de fato, né? E ele, durante a guerra do Zulu, né, por exemplo, ele se mostrou um cara que estava 100% do lado dos nativos africanos, dos Zulus. Ele disse que o que estava acontecendo na guerra Zulu era um, abre aspas, né? Uma disgusting butchery of the natives. Uma matança nojenta dos nativos. Né, mostrando, então, que ele também tinha essa problemática racial, né? Ele não estava só... Algumas pessoas podem vir dizer que ele, no futuro, que ele era racista, mas uma pessoa que tem essa preocupação Não, não assisto. Não, não pode ser. Então, o Asquith, né, foi eleito primeiro-ministro e ele não saiu do governo. Ele continuou no cabinet, né, num secretariado, tipo, e lá, mais uma vez, nunca parou. Ele iniciou um projeto de welfare state, certo? Entre 1908 e 1915. Estado de bem-estar social, perfeito. Que ele disse que teria que ser a par com o alemão da época, certo? Ele reduziu a jornada de trabalho dos mineiros, dos trabalhadores das minas, para 8 horas diárias. Ele reduziu práticas abusivas de trabalho durante essa época. Ele estabeleceu um salário mínimo nessa época. Isso é tudo coisa de quê? De comunista, mas ninguém fala, né? É radical do mais vermelho tipo, como ele foi chamado. Ele permitiu a construção de mais de 200 agências de desemprego, né? Ele chegou a propor a abolição da Casa dos Lordes, pra você ter uma ideia.
É praticamente...
Depois ele ganhou...
Getúlio Vargas, inglês.
Getúlio Vargas. Com esse prestígio que ele ganhou no governo Asquith, ele foi promovido para secretário dos afazeres domésticos, entre 1910 e 1911. Ou seja, são coisas que têm mais a ver com segurança e coisas do tipo, né? E, por exemplo, enquanto ele estava nisso, vê o que ele fez. Distinguiu prisioneiros regulares de prisioneiros políticos. Diminuiu o tempo da solitária em que o prisioneiro ficava. Trouxe práticas mais humanas. Fez com que prisioneiros de idades e crimes diferentes ficassem separados. Olha quantas preocupações humanitárias esse cara tinha. Tipo, não é uma, não são duas, não são três, são várias, sabe? São várias. E não só isso, não é só um cara humanitário, é um cara que tem um gênio militar também. Ele sacou o que estava acontecendo com a Alemanha. Desde essa época aí, ele já estava dizendo, ó, pessoal, quando teve a crise de Agadir no Marrocos, né? Ele já falou, ó, tome cuidado aí, tem que ter uma aliança da Rússia, da França, Rússia e Reino Unido, para conter as expansões alemandeses que estavam...
Eu tenho uma provocação aqui, Smeritíssimo. Eu tenho uma pergunta, coisa rápida para fazer para a defesa. Qual era a relação entre o Lord Asquith e o Winston Churchill?
O Lord Asquith, ele foi eleito... ele foi eleito primeiro-ministro.
Ele era genro de Churchill.
E o que você quer implicar com isso? As pessoas em família trabalham melhor.
Eu não sei. Diga isso pro governo do estado. Um abraço.
Não só, o governo federal também, né? Tem isso também.
Tem isso, não, claro.
Mas e tudo em casa, tudo em família, né? Todo mundo se conversando, né? Não tem problema. Você tem problema? Você não queria ser eleito, não? Não queria ter um cargo público? Todo mundo quer estar.
Cuidado.
Tô errado.
Cuidado com o que falas.
Pois é, família unida permanece unida, né? E chegou a Primeira Guerra Mundial, ele fez as coisas que ele tinha que fazer, né? E acabou a guerra. A Primeira Guerra passou, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, no serviço militar que ele teve logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele deu um tempo nessa coisa de ministro, né? Não quis ser mais ministro, ficou um tempinho, voltou pro exército e terminou virando ministro das munições. Quando ele virou ministro das munições, em 1917, né, ele tomou medidas extremamente duras, né, contra, no caso, o que já imaginava ele do que poderia vir a Alemanha, eventualmente, a se tornar uma potência expansiva. Depois, em 1921, ele virou secretário das colônias, né, e foi um posto em que ele estava mais... Foi na época que ele estava mais em contato com Gandhi e tudo, né, porque ele estava lidando com os rincões do Império, coisas do tipo. Nessa época também que ele teve um contato maior com Michael Collins, né, do governo irlandês. E depois ele virou o chanceler de Exchequer, né, que é de 24 até 29. E foi nessa época em que ele, com o gênio político dele, percebeu que o padrão ouro tinha que ser revogado, né, que não era uma boa ideia. Ele também, mas ele não fez isso autocraticamente. Ele perguntou para os entendidos de economia da época o que ele deveria fazer. Né? Ele reduziu a aposentadoria de 70 para 65 anos. Ele diminuiu
a reforma da Previdência.
Imposto também. Reduziu o imposto de renda. Fez com que pessoas mais ricos tivessem que pagar mais. Colocou impostos em artigos de luxo, feito carros. caminhões.
Livro.
E coisas livro. Em geral. Livro, que é do Tartigo de Luz também. Teve uma época que ele ficou bem mal, certo? Bem mal mesmo. Foi para os Estados Unidos, perdeu dinheiro na bolsa, quebrou a cabeça, foi atropelado, bebeu muito. Mas aí, coisas pessoas, fofoca, a gente não tá aqui para fazer fofoca, né? E aí, ele percebeu que estava na hora de voltar para casa. Ele percebeu que estava na hora de voltar para casa, que tinha um cara, um pintor austríaco, baixinho, com bigode pequenininho, que estava causando problemas na Alemanha. Aí ele decidiu voltar pra casa, e é aí que ele brilha. É aí que a gente conhece ele. É aí que a gente vê. Se isso tudo não foi suficiente pra convencer você do júri que esse cara merece estar no céu, merece estar em destaque, eu não sei o que mais é. Mas se não for suficiente, vai vir depois o brilhantismo desse cara na Segunda Guerra Mundial.
Senhor advogado da promotoria, tem 3 réplica quando quiser.
Bom, depois dessa pantomima maravilhosa, né, faltou só um jogos e umas dançarinas de burlesco para ser um circo completo. Eu vou falar sobre este cidadão agonizante, terrível, que nós temos que falar, né, sobre. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o Churchill é nascido em berço de ouro. É, assim, o maior berço de ouro que dá para se nascer. Ele é filho de uma socialite com um lorde britânico.
Tamborindeg.
Então, além de ser um membro da realeza, que a gente chama ele de político, mas ele é consanguinamente membro da realeza, ele também é meio americano. Olha só. E ele vai depois, ao longo da vida, tentar forçar essas raízes americanas que ele tem. E desde criança, o Churchill, ele, tal qual um tubarão branco se agita quando cai uma gota de sangue na água, ele vai passar toda a sua juventude correndo atrás de derramamento de sangue. Quando ele não pode fazer ele mesmo derramamento de sangue, ele correu atrás de onde havia conflito. Dizia que era correspondente de guerra e podia até escrever sobre, mas meu amigo, e assim, é notório, querido colega da defesa, quão racista ele era, assim. Até se você comparar a modos da época, tal qual a gente falou sobre Gandhi no episódio passado, ele se destaca porque chamava nativos de selvagens mais de uma vez, guerras selvagens quando estavam na África do Sul.
Ok.
É isso, meritíssimo. Depois eu vou explicar bala a bala um kill count deste ser horrível com cara de bebê. Que deve inclusive ser mantido na lista ao lado de Gandhi, porque eles eram muito amigos.
Como é que ele chamava? Tremendo. Advogado de meia. Não, desculpa, Mary, desculpa, Vossa Alteza.
E do tempo.
Com oferecimento de Supremo Tribunal Federal, nós vamos parar os intervalos comerciais.
Com o oferecimento do Supremo Tribunal Federal, vamos para os comerciais.
Voltamos dos maus. Seja bem-vindo novamente, querido ouvinte, querida ouvinte. Nós acabamos de 20 minutos de argumento de defesa e de ataque. O senhor tem 15 minutos. Quando começar, quando quiser.
Boa sorte, vai precisando.
Obrigado, senhores. É um prazer estar aqui fofocando historicamente com vocês. E eu já fiz um breve comentário sobre a juventude deste cidadão engravatado, fumante. E gostaria de dizer que ele pegou gosto pelo charuto em Cuba, inclusive. Então, ele não é o único líder mundial que fuma charutos cubanos incessantemente por toda a vida. Temos mais de um. Veja que curioso. Então eu fui pontuar ao longo da história de vida deste cidadão meio Alfred Hitchcockiano em sua imagética. E, querido advogado da defesa, há muitos pontos, harsh points, pontos de incômodo valendo aqui. Primeiro, vamos passar até o secretariado de Estado dele, onde ele estava atuando, assim, sobre o comando do seu genro. O Lord Asquith era casado com a irmã do Churchill, então eu não posso deixar de dizer um pouco nepotismozinho, aqui é só deixa a democracia mais gostosa, só um tempero para a política, eu acho. E um dos grandes questões que vão permear esse secretariado de Estado, né, Home Secretary, é o sufrágio feminino. E, assim, por mais que ele não se opusia, ele não era contra especificamente isso, ele dizia até que ele era a favor. Ah, pode ser até que as mulheres possam votar, mas só se todos os homens aqui também quisessem que isso acontecesse. Ele era isentão sobre isso. Anos depois, sob o jugo dele, vai acontecer. Vai acontecer uma lei que permitisse sobre isso, mas nesse momento ele simplesmente, né? É só mais uma besteira, né? Então, seguindo nesse belíssima carnificina, eu tô até nervoso para falar sobre as partes gostosas, né, de onde ele foi muito bizarro. Nós temos o grande Riot. Riot é um... O quê?
Revolta.
Revolta, né? Uma revolta de Tony Pand, uma região de nome maravilhoso, no verão de 1910. E ele, muito jovem, né? Ele tinha exatamente a minha idade. Gente, veja só. Com a minha idade, ele estava governando o país. E eu, com a idade dele, estou julgando ele. Então, sucessos iguais, eu acho. Proporções semelhantes. Então, tem uns mineiros de carvão no Vale de Ronda, que estavam protestando contra suas situações de trabalho, né? Então, o Churchill, ele mandou, primeiramente, que o chefe de Glamorgan, da região, né, que é ali Gales, né? Ele manda pediu tropas para ajudar a polícia a acabar, destruir a revolta. O Churchill, sabendo que as tropas estavam avançando, ele deixa que eles fossem até lá, e estava com medo de que podia rolar uma matança, então ele manda 270 policiais londrinos sem armas de fogo para bater nos galeses. Lembra, o Churchill, ele pode ser pró-império? Se tem uma coisa que o Churchill é imperialista. A palavra imperialista devia ser tatuada profundamente nele, porque isso ele era, de fato. E esses policiais londrinos vão se espancar os mineiros com pedaços de pau, com as mãos, com tudo. Assim. Não é uma chacina, que eu saiba, não morreu muita gente. Mas foi violento, foi violentíssimo. Ele é muito criticado por esse riot. Estou vendo que nosso querido Douglas está levantando as mãos, tal qual um...
Essa revolta, eu posso fazer uma...
Protesto aceito. Eu sou maleável.
Nosso herói, né? Sir Winston. Ele foi criticado. Ele foi criticado pelas pessoas da época por ter agido de boa demais. Too soft. Muito frágil com os mineiros. E devo dizer, os mineiros não estavam para diálogo. Eles estavam fazendo exigências incabidas. Depois de tudo que o Winston fez por eles, reduzir jornada de trabalho, colocar um salário mínimo, acabar com condições abjetas de trabalho, eles ainda estavam pedindo coisas que eram impossíveis para a época. Eles não estavam para diálogo. Eles estavam, e o próprio Winston falou, ele disse, eles não estavam optando pela negociação. Eles estavam irredentos, estavam resolutos no que queriam, e o que eles queriam era impossível para a época.
Acerta.
Encerro o meu caso.
Tá certo, anotado aqui. Então, eu vou ter um próximo argumento muito interessante. Vamos ver o que o nosso querido advogado tem a falar sobre, né? Teve uma eleição geral, que o Lord Asquith chama, em 1910, e os liberais estão reeleitos com Churchill em Dundee. Agora, né? Na morte. Já em janeiro de 1911, Churchill se envolve numa polêmica um tanto quanto curiosa, chamado Cerco da Rua Sydney, onde três ladrões letões mataram vários policiais. Teve uma grande disputa ali, um episódio, e se esconderam numa casa de no fim de Londres, né, na área leste de Londres, que foi cercado pela polícia. O Churchill, seguindo aquele cheiro de sangue jovial que ele tinha, né, esse vampiro de guerra, ele chegou com a polícia. Ele não estava dirigindo diretamente as operações dele, porém a casa começou a pegar fogo, talvez acidentalmente, talvez não. Ele fumava muito. Vou deixar isso aqui no
protesto.
Eu não tô dizendo bem nada, mas ele fumava muito. Insinuas?
Insinuas?
Negas que ele fumas?
Não nego.
Não nego. Não nego. Porém, né?
Deixa eu continuar. A brigada de incêndio chegou lá. E o que foi que o Winston falou? O Winston, que tem um cigarro nomeado em sua homenagem. Ele mandou que o pessoal não fizesse nada. E veja só. Tal qual um churrasco de gente, ele disse que a brigada de incêndio não poderia entrar.
Protesto.
Porque tinha homens armados lá dentro. Era melhor que eles pegassem fogo. E esses caras morreram lá dentro, sem poder sair, porque a polícia estava cercando, dando tiros, sem apagar o incêndio, sem a possibilidade de ser preso. E o que ele fala?
Todas as chances. Desculpa.
Muitos protestos.
Porém, meu par aqui, né, meu camarada, meu trabalhador, aqui, colega, ele tá omitindo algumas coisas, né? Ele não tá dizendo, por exemplo, que todas as chances foram dadas para os três imigrantes ilegais, deve se dizer, saíram para sair da casa. Eles não quiseram sair.
Eles não tiveram chance de
morrer. Se continuaram, mano.
Saia!
Não, você saiu. E o próprio Churchill disse, né? A justificativa dele para o fato: eu prefiro salvar as vidas dos britânicos, né? Que você omitiu completamente o fato de que esses três imigrantes tinham acabado de causar uma chacina e tinham matado dezenas de policiais algumas horas antes de entrarem na casa. E ele falou: eu prefiro que esses três rascals, esses três marginais, morram aí pegando fogo, né? Do que eles tenham a chance de ferir mais um britânico.
Mas por quê?
Você faria o quê no lugar dele, pelo amor de Deus?
Por quê, Douglas? Isso é um problema.
Protesto do protesto.
Por quê? Calma. Por quê que essa ordem que ele deu é um problema? Você sabe que isso é um problema. Ele não protesto. Pode. Ele não pode. Ele não pode comandar diretamente isso. O pessoal lá de baixo. Ele tá passando por cima de várias escalas de comando diferentes. Existe, inclusive, um.
Ele é o Home Secretary. Ele lida com as coisas domésticas.
Mas ele...
Isso é literalmente uma questão de terrorismo. Isso é terrorismo. Certo? E ele tá lidando com uma questão de terrorismo doméstico.
Eu acho que...
É o trabalho dele.
Eu acho que se você deixa pessoas que pegarem fogo, realmente é terrorismo. Ele deve ter ficado assistindo ninguém.
Eles tinham todas as chances de sair. Eles eram homicidas, assassinos em série, e tiveram todas as chances de... Inclusive, o Churchill já tinha feito uma série, ele tinha reduzido pena, tinha um monte, como eu falei no meu argumento, de medidas humanitárias em relação à cadeia. Eles poderiam ter aceitado. Eles estavam na época boa do Churchill, na época que ele tinha reformado a cadeia, que eles não iam sofrer tanto. Mas não, eles optaram por ficar dentro da casa.
Já acabou?
Olha, eu acabei.
Eu já.
Não. Do protestante aí. Martinho Lutero.
Eu só tenho mais uma coisa a dizer sobre a Primeira Guerra. E não é nada demais, não. É só como ele levou toda a Marinha Britânica ao fracasso completo. que vocês vão ver ao longo da vida dele, não é a primeira vez que ele vai acabar com todo o exército britânico numa campanha. Ele fez isso duas vezes em duas guerras mundiais, logo, acho que 100% de aproveitamento aí, né? No quesito acabar com o exército de um país inteiro. Então, já que vocês querem saber antes, ele vai ser virar o primeiro Lorde do Almirantado. Nosso querido Douglas já elucidou isso muito bem. Então, neste teatro de ações da Primeira Guerra, o Império Turco-Otomano está ativíssimo. E ele mantém uma posição muito central nessa guerra, especialmente a respeito da distribuição. Então, a ideia era que os britânicos cercassem Constantinopla. Então, o que é que o nosso querido gênio, teve a ideia de fazer? Ele mandou seus barcos para o Estreito de Dardanelas, fazer uma pressão no Império Turco. E o Império Turco, que curiosamente conhecia a geografia do próprio país, né? Basicamente 400 anos aí de império já, ele já tinha naquela região, tendo batalha naval naquela região. Eles fizeram o quê? A coisa mais simples do mundo: minas. Eles encheram o Estreito de Dardanelas de minas. E Churchill levou o seu barco, seus barcos novinhos, rapaz, tudo com a pintura reluzente, galera tudo cheirando a carro novo. Explodiu, matou não sei quantas milhares de pessoas, os barcos todos afundando, salvaram-se um, salvaram-se outro. Teve um comandante, inclusive, que teve um ataque nervoso, né? Porque ele foi obrigado a, ainda assim, descer na tentar invadir ali a região. Ele ainda bota a tropa no chão, se eu não me engano. E aí eu te pergunto, eram ingleses que ele estava mandando para morrer? Não eram.
Eram cidadãos do Império Britânico.
De nacionalidade.
Australianos.
Australianos e novos zelandeses. O que ele nem considerava gente. Era como se fossem pessoas de papelão que ele mandava para morrer ou para brincar de xadrez com a humanidade. E é isso, pessoal. Essa campanha. Só um segundo, meritíssimo. Essa campanha foi uma grande derrota, uma falha tão forte que impactou a vida política de Churchill. Eu não vou dizer para sempre, porque teve outra guerra maior aí que deu uma impactada tão grande também. Mas depois da derrota em Galípoli, em Dardanelas, ele estava finalizado ali no Almirantado e tudo. Acabou, assim. O pessoal, ele só vai voltar ao Almirantado porque teve outra guerra. Foi vergonhoso.
Você tem que ir para trás. Tem que ir para trás para pegar impulso para pular mais longe.
Chegamos a 15. E o juiz vai dar 3 minutos de acréscimo em função das interrupções.
E então você veja, essa campanha da Primeira Guerra Mundial foi a derrota. A derrota naval dele. E vai ter outras derrotas, especialmente uma que adoram filmar, fizeram um filme maravilhoso chamado Dunkirk, sobre essencialmente uma derrota de Winston Churchill. Eu chamo ele de mestre militar, mas assim, você ser sucedido numa evacuação não é vitória pra ninguém. Você só evacuou, só. Não tem nada demais nisso. Você entendeu? A guerra. Enfim, prosseguindo essa exposed vergonhoso de Churchill. Ele estava envolvido.
Segue a thread.
Já ele, chanceleiro de Exeter, meu Deus, o que falar sobre esse momento, né? Ele vai para Roma. Lembra-se que teve a Revolução Russa, teve a ascensão do comunismo, que ele odiava, afinal ele era conservador até o couro do osso. Então ele, visitando Roma, ele conheceu um cara com a cabecinha redonda, um rosto, né, uma face forte, chamado Mussolini, onde ele elogiou amplamente pela sua estância contra o leninismo. Então o Churchill, ele, Mussolini é o cara. Ele disse uma vez, ele disse pelo menos duas vezes, como a Itália era uma parceira ideal na luta contra os comunistas. Aí você defenda isso. É meio complicado. Aí eu adoro um termo que até a Wikipédia vai chamar também, que é The Wilderness Years, é os anos selvagens. quando ele sai do Shadow Cabinet, que é uma palhaçada que o governo britânico faz, né, que é um gabinete fantasma, que não tem poder real, mas as pessoas fingem que estão comandando o país. Incrível. E
é que é isso.
Ele sai porque Baldwin, ele vai tentar tirar o status de domínio à Índia. Então, ele estava com medo de que esse status de domínio colocado na Índia, perdão, que ia ser colocado na Índia, ia dar a ideia de que eles precisavam ser independentes. E o Churchill, ele se meteu ao império. E nesse momento, ele vai realmente reclamar de Gandhi bastante. A última coisa que eu tenho a dizer sobre esse momento dos anos selvagens, se me permite, Vossa Excelência.
Rapidamente, porque o tempo está estourado.
Em Munique, ele vai encontrar um homem chamado Ernest Hefensteigl.
Alemão aí.
É pronunciar algo assim. Duolingo tá aí pra isso. Um amigo de Hitler. Esse cara era amigo pessoal de Hitler e também era amigo de Winston Churchill. Olha com quem ele tá andando. Veja que curioso. Ele tem uma autobiografia que ele comenta que ele quase conheceu Hitler nesse momento. Ele tá muito perto ali de toda aquela questão. Nesse negócio de falar sobre a Alemanha, ele vai dizer às pessoas bastante que a Alemanha vai tá tomando rumos esquisitos, né? Enquanto ele fala que o regime de Mussolini é um baluarte contra a crescente ameaça do comunismo de revolução, ele disse isso no rádio, assim, a segunda vez que ele elogia Mussolini abertamente, ele diz que ele é contra a invasão italiana da Etiópia. Já quando ele escreve sobre a Guerra Civil Espanhola, amigo Duques, ele se refere ao exército de Francisco Franco como um movimento anti-vermelho que ele adorava. Então ele também foi pró-Franco escrevendo. Ele foi pró-Franco, pró-Mussolini. Eu acho que eu vou parar por aqui e deixar a defesa suar um pouquinho, né? Vou tomar meu café que eu já pedi. Eu pedi aqui pro pessoal. Sim, eu acabei.
Já acabou, Jéssica?
Minha toga do par. Está...
De uma... Que faz a defesa do... Da figura... Tem 3 minutos para a réplica.
A primeira coisa que a gente tem que falar é que Dunkirk é uma vitória. É uma vitória porque você salvou vidas. Uma vida só que seja salva é uma vitória. Você foi leviano em dizer que Dunkirk não foi uma vitória.
Protesto.
As pessoas foram salvas naquele dia.
Protesto.
Protesto.
Posso protestar?
Aceito. Pode, irmão. O tempo, pode.
Salvar uma pessoa na Segunda Guerra Mundial é uma vitória? Eu acho que não, amigo. Você mandou aqueles soldados pra Noia ali. Enfim.
Salvar uma pessoa já é uma vitória. Salvar todas as pessoas que foram salvas em Dunkirk é uma vitória maior ainda. Ok? Galípoli. Galípoli foi um erro. Todos cometemos erros. Ele não mensurou o que ele deveria mensurar e ele pagou por isso. Ele saiu do governo e foi voltar para o exército para aprender de novo quais erros ele tinha cometido. Se você percebe os erros que cometeu a ponto de sair do governo para aprender mais, isso mostra muito sobre você. Mussolini. Sim, Churchill era um ávido anticomunista, mas no cenário que ele estava ali, Mussolini parecia ser a força política de força e dinamismo suficiente para combater a força e dinamismo que estava, né, político da União Soviética na época. Ele, ouso eu dizer que era muito mais utilitário, né? Utilitário no sentido de que era uma ferramenta usada contra o espalhamento do bolchevismo pela Europa. Duvido muito que ele tivesse bons olhos com ele. Era mais uma ferramenta. Era uma ferramenta para impedir que aqueles valores que o Churchill via como antidemocráticos, como antiliberdade, como anti tudo que ele acredita, se espalhasse pela Europa.
Já acabou, Jéssica?
Eu encerro meu caso. Eu encerro meu caso, sim.
Ainda encerrou com 46 a menos. Senhores.
Não precisa. Quando a verdade é dita, você precisa de pouco.
É, então, o senhor advogado de defesa da criatura, por favor, manifeste-se no documento. Quando quiser, já está valendo.
Ok. Então, a gente tem que lembrar sempre que o Churchill foi uma figura essencial na Segunda Guerra Mundial. Ele foi essencial tanto no campo militar com operações, né? Ele foi o cara que estava ali do lado do Alan Turing nas operações de inteligência, tanto como figura pública, né? Ele fez tudo que o Neville Chamberlain, que era um covarde, inapto, não conseguiu fazer e foi completamente incompetente. E o Chamberlain e os seus pares estavam com aquela ideia do appeasement com Hitler, né? Com o apaziguamento, porque o Churchill não perdeu tempo com isso. Ele fez o que ele tinha que fazer do jeito que ele tinha que fazer. Quando ele volta lá dos anos selvagens, né? Mas eu prefiro ver com uma época muito triste, uma época que ele foi atropelado, perdeu dinheiro, ficou passando mal lá nos Estados Unidos, ressurgiu como uma fênix. Foi para o fundo para pegar impulso, né? Foi para trás para pegar impulso para chegar mais longe. Churchill chega na Alemanha e ele percebe que está uma movimentação muito esquisita, né? Especialmente porque o chanceler da Alemanha, Franz von Papen, tinha acabado de falar sobre tratados não iguais, né? De Versalhes, falando sobre rearmar a Alemanha. E ele percebeu que Hitler, nessa época já, a gente está falando isso bem antes da Segunda Guerra, tá? A gente está falando de 1933, percebeu, ou seja, 6 anos antes, que Hitler ia ter nessas palavras dele, uma ameaça para a civilização, e disse que o que estava acontecendo na Alemanha era uma condição odiosa de perseguições e pogroms a judeus, isso em 1933. E desde aí, ele já estava denunciando os horrores da Alemanha nazista. Quando o Chamberlain, quando os franceses, quando todo mundo, só os soviéticos que estavam lá percebendo o verdadeiro problema, e o Churchill, estavam lá dizendo para todo mundo qual era o que estava acontecendo, né? A gente precisa também, quando o Hitler invadiu e anexou os Sudetos, né, na Tchecoslováquia, os Sudetos, como diria uma professora minha, ele já estava sem paciência nenhuma. Ele já estava ali percebendo que, quando isso aconteceu, o próprio Churchill falou, entre aspas, que aquilo ali foi uma derrota total e não mitigada. Aquilo ali foi o primeiro passo, o maior erro que a administração britânica da época cometeu. Permitir que tivesse a anexação dos Sudetos e o Anschluss da Áustria, né? Se fosse dependência do Churchill, isso não teria acontecido. Foi culpa do Chamberlain, daquele covarde, daquele franzino que não sabia o que fazer. E o que acontece? Em 1939, ele mais uma vez vira Lord Almirantado, né? Lord of Admiralty, né? E agora é a hora da guerra. É a hora da Segunda Guerra Mundial e ele é primeiro-ministro em guerra. E durante essa época aí, não como eu falei anteriormente, não era só nas operações militares, nas operações de inteligência, mas ele era à frente. Ele era o cara que estava fazendo os discursos, que estava, mesmo desesperançoso, mesmo nas palavras dele, para um amigo dele.
Para deixar aqui para os autos do registro, que o termo jurídico correto para se referir a Neville Chamberlain é palmolão. Ele era um grande palmolão.
Muito bom. O termo científico, jurídico, né? Então, ele estava lá na frente de inteligência, ele estava lá na frente militar, ele estava lá garantindo o moral das tropas e do povo britânico. Quando ele estava desesperançoso, né, ele achava que a Alemanha vencia a guerra. Mesmo assim, ele estava lá dando os discursos dele no rádio. Ele era incansável. Todos os discursos famosos dele estavam lá, mesmo que secretamente ele confidenciava seus amigos que ele não tinha, de fato, a ideia de que a Alemanha fosse vencer, né? A gente precisa também saber que o papel dele na Segunda Guerra, né, foi além do... nessas esferas, foi também uma questão logística, né? Ele sabia onde precisava
alocar recursos especificamente para determinados lugares, remover recursos, não mandar para determinados lugares durante a Segunda Guerra, porque se mandasse, a comida ia ser toda queimada pelos japoneses, né? Então você tem que saber, às vezes, que você não tem que mandar comida para alguns lugares. E ele foi categórico na sua posição contra os fascistas, e quando, apesar de ele não ter se movimentado contra a invasão japonesa na Manchúria, assim que Pearl Harbor foi atacado, ele no mesmo dia declarou guerra ao Japão, né? Ou seja, não perdeu tempo, não fez o que o Chamberlain fez, e desde ali estava lá, pau a pau com os fascistas, né? Não queria nem saber. E vão vir alegações futuras aí sobre comida, só que eu vou dizer uma coisa, que não dava, porque senão os japoneses iam queimar tudo, e quando deu pra mandar, mandou na hora, entendeu? Não esperou, nem um pouquinho. Durante a Segunda Guerra, ele fez parte de todas aquelas conferências que a gente conhece, que a gente vê nas aulas de história do ensino médio, né? Conferência de Yalta, conferência de Potsdam, e ele, mais uma vez, colocou ali, ó, o gênio dele, e trabalhou junto com o Stalin para garantir para o Roosevelt de que a única maneira da gente garantir essa guerra funcionando é que a gente abra uma segunda frente na Europa, que aí é o dia D, né? O dia D é uma ideia dele com Stalin, que chegaram assim no Roosevelt e falaram: ó, pessoal, a gente precisa aqui, né, fazer uma segunda frente para poder o negócio funcionar. A Segunda Guerra acontece, todos os esforços britânicos foram feitos, né? Lembre-se quando Hitler começou a bombardear com foguetes V2 a ilha britânica, ele estava lá discursando, estava na frente, fazendo tudo o que ele tinha que fazer, e garantindo o bem-estar e o moral das tropas e do povo britânico. E foi isso aí que deu o que ele precisava, e o que o povo britânico precisava para permanecer na guerra e se segurar na guerra com vontade e com força até o final, né? E acabou a Segunda Guerra Mundial e a gente entra na época da Cortina de Ferro. Cortina de Ferro, que é uma expressão criada por ele, né? Como um ávido anticomunista, ele foi forte, como se diz, crítico da União Soviética e de todas as suas práticas, em que ele considerava como antidemocráticas, anti-liberdade, tudo que ele acreditava. E ele via uma aproximação dos valores democráticos dos Estados Unidos com a Bretanha, como que ele chamava de união especial ou relacionamento especial, em que tudo que os britânicos e os americanos acreditam tem que ser reforçado. Passa um tempo, ele é de novo eleito primeiro-ministro, de 51 até 55, e aí quando ele permanece primeiro-ministro até a sua resignação, né, em 55. E menos coisas impactantes aconteceram nessa época, né? Mas o que a gente pode falar, por exemplo, o máximo é que ele gastou algum tempo dessa época daí escrevendo. Ele era um homem sensível, ele escrevia, ele pintava, chegou a escrever livros com pseudônimos, fazer exposições de arte com pseudônimos, porque ele era humilde, né? Ele não queria holofotes, ele só queria mostrar a arte dele. Apesar de tudo, um humanista, um gênio, um cara que é altruísta e humilde. O que você tem mais pra falar, né? E é isso. Agora, o que vai vir aí no futuro? E assim ele permaneceu, né? Até o dia de sua morte, né? Uma vida mais calma, né? Ele morreu. Teve uma vida. A morte dele foi até bem, bem triste, né? Que ele foi decaindo, perdendo a capacidade motora dele, né? Até que eventualmente ele morreu, né? E se eu não me engano. Oi?
Um ataque do coração.
Ataque do coração, perfeito. E ele já teve outro anteriormente. Não foi na primeira vez que ele teve um ataque do coração, foi a segunda vez. Mas no final, ele conseguiu guardar essa glória toda, toda essa importância que ele teve, e até o final de sua vida, uma vida calma. Não foi feito o nosso anterior, que morreu com 3 tiros no peito, né? Por quê? Porque ninguém queria matar Churchill. Churchill viveu até o final de sua vida porque as pessoas que honravam ele. Ninguém estava ali para matar Churchill, estava ali para relembrar da memória dele e fazer com que ecoasse para toda a eternidade. E eu encerro meu caso, meritíssimo, a Vossa Alteza.
Muito obrigado pelo título que não me pertence. Obrigado pela sua participação. A promotoria tem 3 minutos para a réplica.
Vamos lá, né? Estou flexionando minha língua para rebater essas sujeiradas, essas bobajadas do meu colega. Primeiramente, eu não sei por que você resolveu mencionar Alan Turing aqui. Eu acho que foi um grande erro da sua parte, porque sim, Alan Turing trabalhou com MI-16 no estabelecimento das fundações dos primeiros computadores, mas o que o Estado faz com Alan Turing? Castra ele quimicamente e eventualmente leva ele ao suicídio pelo fato dele ser homossexual. Veja, isso foi o Estado que fez. Então, por favor, não associe Winston Churchill a Alan Turing. Você sabe que isso vai acontecer. Afinal, era lei do Estado isso. É muito bom falar sobre os poderes de oração do Churchill, porque foi uma vitória pessoal dele, né? Ele tinha que trabalhar muito isso, ele não conseguia falar o S direito, uma espécie de cebolinha. Isso gerou, inclusive, muitas piadas dele não falar a palavra Nazi, a palavra Nazi. E todo mundo ria, né? Quando ele falava. Então ele vai adquirir um tom shakespeareano nas suas narrações, para ele usar outras palavras para contornar o uso do S, né? Então ele fica essa entonação o tempo todo na oração dele. E você tem que entender que você ser um bom orador não significa muito. Mas não significa muito mesmo, porque um bom orador, ele é essencialmente um grande mentiroso. Ele vai convencer você com palavras bonitas a você fazer uma coisa que talvez não seja pro seu bem. Assim. Se tá todo mundo morrendo na guerra, você tem que fazer uma evacuação forçada de 338.226 homens em uma praia, porque iam todos morrer, cercados, e você faz um discurso que faz com que todo mundo, não, então realmente a gente tem que morrer aqui, porque é o certo, não sei o quê. Você é perigoso, você é uma força maligna da natureza. Entende? E sim, aquele Douglas, você sabia que eu ia mencionar a fome de Bengala. Por quê? Meu meritíssimo, pensem assim, tem comida num lugar, você é dono não, mas administrador de um grande império, com muitas colônias overseas, né, no além mar. Tem uma região que geralmente pega essa comida, essa região tinha 1,4 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, em vez de você colocar o quê? Um auxílio emergencial? Não. Você tira o arroz dessas pessoas com essa hipótese de que os japoneses iam queimar, é uma hipótese, e você diz, não, vão passar fome sim, essa comida vai chegar lá quando eu quiser. E, não obstante ter feito essa crueldade, existe a seguinte frase, em que Winston Churchill diz para o ministro da Índia, Leopold Amery, ele diz, eu odeio indianos, são pessoas horríveis, com uma religião horrível, e se reproduzem como coelhos. Isso porque ele estava culpando os indianos pela fome que ele estava causando naquela região.
Eu peço, o tempo está escutado, mas...
Mas o Rick não quebra, ninguém consegue matar ele, por isso que ninguém conseguiu.
Obrigado pela sua participação, promotoria. Eu queria abrir espaço agora para a promotoria de novo. Olha só, ter curioso. Minutos para a acusação. Só que o segundo argumento de acusação, só que por gentileza me dê um minuto quando o documento aqui com a sentença. Que não está terminada ainda, mas eu vou desligar o computador.
Obrigado, Veritíssimo. Depois desse linchamento virtual, né?
Eu gostaria de só fazer uma última alfinetada ao nosso querido advogado de defesa, que se o Churchill foi obrigado pela circunstância a se aliar a Stalin, isso era o mais baixo que ele, na mente dele, poderia chegar. Então, acho que um homem assim não deveria se considerar vitorioso. Se ele era tão anticomunista a ponto de sentar no colo de Mussolini, como se Mussolini fosse uma grande figura, né? Talvez o pior de todos esses líderes fosse ele, nesse quesito de administração da guerra. Você ter que fazer planos com Stalin é vergonhoso.
Tem uma frase do próprio Churchill que é: se eu vou pro inferno e o Hitler está lá, eu tenho que dar um abraço no diabo.
Você está lendo
Pensador, justamente isso.
Pensador, né? Você está lendo Pensador.
Não, eu sabia decorado essa.
Inclusive, senhores ouvintes e senhoras ouvintes, acessem o pensador.com.br/Winston. As frases de efeito dele, que até hoje são utilizadas no dia a dia das pessoas.
Algumas erroneamente, né? Algumas erroneamente.
Por favor,
mas aí quem nunca?
Tribunal, vamos voltar.
É engraçado que quando a gente está pensando nessa atuação mais efetiva pós-Dunkirk dos britânicos na guerra, é praticamente nula. Não haveria, eles queriam apenas se defender, né, tal qual cães acuados na esquina de uma casa. O Churchill, ele reclamou bastante da qualidade de luta das próprias tropas britânicas depois das derrotas que ele sofreu na Noruega, quando ele não conseguiu impedir a invasão da Noruega, como a França, onde ele foi derrotado, na Grécia, em Creta, em muitos lugares para se ter derrota, né? Ele perde Singapura para os japoneses em fevereiro de 42. E ele tem uma frase muito boa, né? Depois disso, dessa má conduta, que eu vou traduzir aqui, que é: este é o pior desastre e a maior capitulação da história militar britânica. É basicamente isso que eu quero terminar essa campanha sucedida, né? Porque ele venceu a guerra, essencialmente ele não morreu. Quando você joga Age of Empires, por exemplo, e seu companheiro de batalha, ele tem um soldado na quina do mapa, verde, se confundindo com o ambiente, e o seu inimigo perde pra você, mas não mata seu companheiro por causa desse um colega, ele tecnicamente venceu também. Mas ele não venceu realmente, não é, amiguinho? Todo mundo entendeu essa referência, claramente.
Eu entendi, e como vocês sabem, eu sou famoso fora do Brasil. Eu já fui pares.
Sim,
especialmente no Canadá.
Eu sou famoso no México, por minhas piadas. Nada, talvez na Hungria. É muito interessante que ele vai ter relações também de comunicação com o ministro da Relações Externas soviético, né? Vyacheslav Molotov. E se você está se perguntando se esse Molotov tem a ver com os coquetéis Molotov, sim. Muita gente próxima ali. E quando nosso querido Douglas menciona sobre as habilidades artísticas de Churchill enquanto pintor, só digo que Hitler também era pintor, né? E pintava.
Sabe quem bebia água? Hitler.
Mas essa é válida. Essa é válida. Já temos em 45 Deio de Dresden, que é uma controvérsia fortíssima também, onde 1.200 britânicos e bombardeiros americanos atacaram a cidade de Dresden, que estava cheia de refugiados e feridos de guerra. Ou seja, não era uma cidade que estava armada militarmente, e eles foram atacados do mesmo jeito, e isso foi comandado por Churchill no janeiro, e a ideia era que ele matasse essa galera logo para acabar logo com a guerra. E ainda tem, depois, um comunicado de que ele se arrepende muito de ter dado essa ordem. de ter bombardeado. Mas assim, todo mundo se arrepende, mas você fez a merda do mesmo jeito. Então isso não pode ser deixado para trás. Ele bombardeou feridos e refugiados. Só de sacanagem. E vou me corrigir agora. A fome de Bengala matou mais ou menos 3 milhões de pessoas. Então, se você quiser contar no kill count, na lista de mortes direta que Churchill causou, essa talvez tenha sido a mais gratuita. Esses 3 milhões de pessoas não estavam nem na guerra. E eu acho que eu termino por aqui minha participação. Tô até com as pernas e os braços cansados de bater nesse senhor, né? Normalmente eu canso, porém eu não canso, pois ele merece. E não sei, pau no cu da burguesia. Terminei.
Obrigado pela sua participação, promotoria. Você usou exatamente metade do a defesa tem 3 minutos.
A primeira coisa que tem que ser falada é sobre a fome de Bengala, que eu já falei anteriormente. Bengala, se você olhar no mapa, fica pertinho, muito perto, lá, o delta de Bengala, né? Próximo da Birmânia, que estava sendo ocupada pelos japoneses. Era frente de guerra, era um fronte. Tinha soldados japoneses ali, dezenas de milhares deles. E eles estavam avançando. Sem contar que Bengala tinha sofrido com as chuvas de monção recentemente. E a fome não foi 100% artificial ou meios humanos. As chuvas de monção tinham destruído as plantações da região da época e acabou o estoque de alimentos. Mandar alimentos no momento que é alegado, para aquele momento exato, era jogar nas mãos dos japoneses. Assim que a área ficou de boa, a poeira baixou, a fome foi aliviada. Os suprimentos foram mandados, sim, imediatamente após o que aconteceu ali, certo? E isso é a coisa mais importante, né? A gente tem que falar sobre a fome de Bengala e sobre a participação dele. E sobre o bombardeio de Dresden, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque números são inflados o tempo todo por neonazistas. O bombardeio de Dresden é usado muitas vezes por narrativas neonazistas para mostrar que os crimes dos nazistas foram iguais ou muito parecidos com os dos aliados, que isso é uma mentira. Você vai ver, se você procurar material escrito sobre o bombardeio de Dresden, você vai ver muita coisa fantasiosa, muita coisa escrita com números inflados por autores de extrema direita e autores neonazistas. Inclusive, é um dos primeiros hoaxes neonazistas que aconteceu alguns dias depois. Os nazistas que ainda estavam, né, no Estado alemão, inflacionaram os números, chegaram a falar de milhões de mortos. E, tipo, fizeram relatos grotescos de como o bombardeio incendiário tinha acontecido em Dresden. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode estar reproduzindo propaganda neonazista. E eu encerro meu caso mostrando que o advogado, a promotoria, está usando a narrativa neonazista.
Obrigado pela sua agora com oferecimento de Palácio do Planalto.
Itamaraty.
Ou melhor, Palhaço do Planalto, nos intervalos comerciais. E voltamos em instantes. Acabaram os intervalos comerciais. Sejam bem-vindos de volta, queridos acompanhantes deste bordel que é essa lista dos maus. Nós vamos agora a 5 minutos de considerações finais de cada parte. Por favor, a promotoria e a defesa tirem o americano.
Eu me recuso a ter a 0 em 1 americano, porque eu sou anti-imperialista americano. Eu quero jogar caixa com Douglas. Coisa tipicamente brasileira.
Eu só sei que tira e bota e deixa o Zé Pereira entrar, que inclusive dá uma conotação extremamente sexual.
Sim, bom, de fato.
Cada um tem seu Zé Pereira.
Ah, e levemente homoerótico, porque porque guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue, né?
Exatamente.
Que jogo melhor, não?
É tudo pra mim. Por favor, senhor.
A defesa pode começar. A defesa pode começar.
Então.
Ok, então.
Por favor.
Júri. Não deixem narrativas neonazistas influenciarem os seus julgamentos sobre esse cara. Como a gente viu lá no começo, todo o começo da vida dele foi com questões humanitárias, com questões democráticas, com questões que se preocupavam com o bem-estar dos trabalhadores britânicos, do cidadão britânico acima de tudo. Foi um cara que deu sangue, foi um cara que deu a vida, foi um cara que não passou nem um dia, desde que ele entrou naquela academia militar como cadete de cavalaria, nem um dia da vida dele ele não usou para servir o país dele, certo? Então não deixem narrativas que apequenam esse cara deixar entrar na sua cabeça. Lembrem sempre dos mineiros que tiveram sua jornada de trabalho reduzida. Lembrem dos chineses na África do Sul que não eram mais escravos. Lembrem sempre do que ele fez pelos cidadãos britânicos com as agências de desemprego, com o estado de bem-estar social que ele estava tentando montar, com as preocupações humanitárias dele com os Zulus, com os Boers, certo? Lembrem-se dele como essa figura que estava lá, sim, falando discursos, mesmo que desacreditado, e sim, sendo um bom orador para convencer as pessoas que, mesmo em um momento de covardia, consiga inspirar coragem nas pessoas para transformá-las em heróis, e não quando você está com sua vida sendo ameaçada. Você não existe essa coisa de você não deveria fazer isso. Não, você precisa agir de alguma forma. E às vezes você só precisa de um boost, né? Precisa só de uma motivação para isso. E ele estava lá. Não deixem essas narrativas que apequenam todas essas coisas que eu falei entrarem na consciência de vocês. Lembre-se que façam o V da vitória e ganhem comigo. Winston Churchill, céu.
Acabou, Jesse.
Eu acabei, é a Vossa Alteza.
É... Obrigado pela sua participação.
Tira ele daqui.
Sem mais para o momento.
Meirinho, leve este homem.
Sem mais para o momento, a promotoria tem 5 minutos.
Obrigado. O que mais dizer sobre esse gordinho sádico que tem um prazer sexual na guerra, que eu já disse, né? Vamos lá, recapitular. Nasceu na riqueza, filho de socialite americana com um lord inglês. Eu já não preciso dizer nada mais contra. Já imagino o que pode dar. Corria atrás de guerras coloniais para observar as pessoas morrendo. Fez isso do próprio império. E outra, extremamente preconceituoso, porque era, você não pode negar. A única coisa que você pode dizer é que ele era um homem do seu tempo, mas isso não é negar. Ele também era durante seu tempo. Considerava zulus, indianos, africanos e qualquer outra pessoa sob o jugo dos ingleses, incluindo galeses, escoceses, irlandeses, como animais, australianos e neozelandeses. Então mandou-os à morte diversas vezes. Deixou morrer mais de 3 milhões de pessoas só de sacanagem. Porque você pode alegar, não, mas ia queimar a comida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Suposição. O que ele de fato fez foi deixar 3 milhões de pessoas morrerem de fome. Sem contar as outras milhões de pessoas que ele afundou em navios, ele falhou em resgatar, ele não teve uma estratégia de guerra decente, então morreram na praia, morreram afundados nos barcos. Morreram. Muita gente morreu na mão de Winston Churchill. E ele ainda sai como herói no fim. Então, acho que é tudo que eu tenho para dizer é que toda a fama que ele tem hoje em dia é graças à sua capacidade de se autopromover e só. Porque em todo o resto ele falhou. Ele é tido como herói porque filmes, inclusive, o adoram. Ele é um bom personagem, porque ele é caricato. A arara dele, que ele tem uma arara, claro. como todo bom mafioso, ele tem um animal de estimação. A Arara tem poucos anos de idade e ainda xinga os nazistas. Ela tá no museu hoje, no zoológico. A Arara aparentemente vive muito, inclusive. E é tudo isso que eu tenho pra dizer. O Churchill, ele sabia falar, ele pensava muito nos discursos dele. E esses, e somente esses discursos, é que vão fazer com que ele vire um líder político reverenciado pela história. Porque todo o resto ele fez de merda. Ele cagou. Ele não deu certo. Isso, pessoal. Lembrem que ele é idolatrado como supremacista branco hoje, pelas coisas que ele fez pró-Império Britânico, essa ideia de raça superior que ele também tinha. E só não era antissemita, feito Hitler era, mas essa ideia de raça superior, ser inglesa, ele tinha. É isso, pessoal. Um abraço para toda a minha família que está ouvindo.
Um abraço para fulaninha de Jardim Atlântico.
Esse voto vai por Deus, pelos meus netinhos, pela minha família, pela propriedade. Eu voto não, sim. Churchill do inferno, a lista dos maus.
Pam, para, para, pam, 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 pam. Isso é tudo, pessoal. Muito bem, e eis que é chegada a hora.
Tá, velho.
Alô? Tá com aquele teatro do...
Tá. Querido ouvinte, você pode estar achando esquisito tudo, este round como um todo, é porque o senhor juiz está nos ligando de um orelhão.
Exatamente.
Num local não descrito, que a gente não sabe onde é, estamos de madrugada, numa data muito longe do prazo.
E muito longe do início da gravação também, né?
Muito, assim. Eu tava com medo de ter alguma novidade sobre o Winston Churchill nesse período. Mas a pandemia, cada um trabalhamos nos ramos mais importantes da sociedade, né? Então, nossas atividades, elas não pararam. Então, ou você nos perdoa, ou você não nos perdoa. Mas o veredito está vindo aí do mesmo jeito. E antes de tudo, eu tenho duas informações para fazer. A primeira é que o Winston Churchill, ele é parente da princesa Diana, por causa de Spencer, que ele tem no nome. Ela também é Spencer, é a mesma família. E outra é que a gente falou do Lord Asquith, não foi? Vocês estão lembrados dele, né?
Sim.
Então, ele casa com a irmã de Churchill, deixando tudo lá entre a família, uma coisa que o pernambucano conhece bem, política familiar. E eu descobri hoje que um dos descendentes mais famosos do Lord Asquith e também da irmã de Churchill é, sabe quem, querido Ícaro?
Quem?
A Helena Bonham Carter.
A nossa querida Comensal da Morte, que eu esqueci o nome dela.
Sim, a Bellatrix. Ela é descendente direto do Lord Asquith. E da família do Churchill, né? Afinal, o Lord casou com a irmã dele.
Que coisa.
É isso que eu tinha pra dizer. Então, vamos ao veredito.
Vou pedir licença para vocês agora, porque chegou a minha vez de brilhar.
Pedir licença para contar a minha história.
E a primeira coisa que eu queria dizer é que quando eu recebi esse gloriosíssimo convite para ser juiz dessa bagaça, eu sabia que ia ser complicado, mas não sabia que ia ser tanto, sabe? Porque, desgraçado ouvinte que chegou até aqui, a Lista dos Maus, ela, enquanto podcast, ela tem esse quê de dualidade, sabe? essa coisa meio de você quebrar esses paradigmas e mostrar uma figura histórica que tem dois lados ou até três lados. Quem sabe no futuro a gente não pega uma figura que suscite vários lados. Eu não consigo enxergar a história de Winston como nada menos que controversa, sabe? Eu diria que ela é controversa mesmo por definição. Porque a mesma figura que era capaz de estar no lugar certo, no momento certo, e fazer a coisa certa, era uma figura capaz de ter uma atitude estarrecedora do tipo queimar viva as duas pessoas. E que Hilor e Melisandre não me escutem. E eu só posso afirmar que ele era uma figura que aproximava opostos mesmo. Ele ia de encontro ao hitlerismo, mas ao mesmo tempo também criticava o regime russo. Ele era mais rico que os pobres e mais pobre que os ricos. Isso me recorda a Getúlio Vargas também. E também tem um certo populismo nisso tudo. E na questão das atitudes, eu penso que deve ser observado não só o efeito e o resultado de cada coisa, mas eu acho que deve ser pensado também nas motivações que ele teve. E nisso eu dou crédito ao senhor Douglas, o advogado de defesa, ou Douglas, como é conhecido pelas melhores pessoas, por ter explanado também algumas situações interessantes que mostram pontos positivos e motivações positivas de Winston. Bem, talvez eu caísse na esparrela de jogar aquele clichê de porque é o tempo dele, ele merece ser julgado pelo tempo dele, pipipipopopó, mas eu preciso considerar que a minha condição material, ela é de ser um jovem que vive no século XXI e tem um conjunto de valores da minha época, nos quais eu estou implicado. Então, eu jamais poderia julgar por valores de uma época passada, do século passado, por exemplo. E hoje, eu não veria com bons olhos um líder belicoso e controverso como o Winston. Alô, Bolsonaro, nosso presidente, que, enfim, eu não vou falar muita coisa sobre ele, porque senão eu corro risco de ser processado.
Você já ofendeu muito o nome do nosso presidente, já.
E sim, eu vou julgar mesmo, porque imparcialidade é uma mentira que vocês escutam por aí, mas que na prática ela não existe, e eu sei do que eu estou falando, porque eu manipulo a verdade todos os dias. E eu até pensei em ficar em cima do muro e jogar para a plateia. Para vocês, queridos ouvintes, e detestáveis ouvintes também, se um fulano de tal de grandes orelhas estiver escutando, decidirem. Mas isso não justificaria a minha presença neste podcast. Bem, enfim, tudo isso, essa lenga-lenga, para dizer que, me baseando nos princípios jurídicos da não passada de pano, porque eu não vou passar pano, e da antipatia a Winston, e aí pode ser que seja esse, pode ser que seja outro, fica aí a dúvida no ar, e considerando tudo que foi falado pelos meus colegas, o meu veredito é de que o réu colocado aqui em frente a vocês é culpado.
Que delícia! Vamos recorrer.
Ele é um culpado, assim, quase inocente.
Como todos os culpados, né?
Mas não tão inocente assim, porque quem chegou onde ele chegou, com certeza boa coisa não é. E, bem, pessoalmente, se eu fosse analisar historicamente, eu jamais o colocaria como inocente. Mas posto que a figura, essa figura que é mais assombrosa que o piu-piu do mal, teve uma defesa muito boa, eu vou abrandar a minha sentença, que vai ser a seguinte. Considerando que eu tenho uma eternidade pela frente e considerando os poderes em mim investidos por vocês ouvintes e pelo universo, eu condeno o Winston a 90 anos no purgatório. 90 anos foi o tempo que ele passou aqui no plano terreno. Como ele era xenófobo claramente e odiava indianos, a pena dele vai ser passar esse tempo sentado no colo de Gandhi. Claro, com a cela toda pegando fogo, porque ele gosta de fogo. E aí, caso ele queira beber água, a única água disponível vai ser a do Rio Ganges, com fezes e urina de 1 bilhão de indianos.
Eu gostaria de frisar que eu acho que uma sentença foi feita, senhor juiz, ainda mais porque ela é um castigo para o Churchill e para o Gandhi também. Uma adiçãozinha à pena do Gandhi. Tava muito branda ficar entoritando esse tempo todo.
O Supremo terá notícia de senhor.
E, bem, passando os 90 anos, ele pode se mudar para o paraíso, se o paraíso existir. E lá ele vai poder transcender até que ele possa passar pelo portal no meio da floresta. E vocês, meus caros amigos, Douglas e Danton, não vão pegar essa referência. E com isso eu encerro a minha participação de hoje neste local.
De uma maneira gloriosa, e assim, vai entrar para os autos do processo, né? O quão glorioso foi. Eu vou marcar com canetinha glitter essa passagem. E é isto, pessoal. Encerramos mais um A Lista dos Maus com a contagem e nomeação de quem está presente nessa lista. A Lista dos Maus é Mahatma Gandhi, Winston Churchill. Esperamos você no próximo, que eu já posso adiantar que será um personagem ficcional. Quem será?
Quem será?
Será... Vamos ver, vamos descobrir. Então, fiquem na paz, não sejam xenófobos, comemore sua independência do Império Britânico você mesmo. E até mais.
Até mais, queridos. Até. Nos vemos no futuro. Mais.